Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto com Diogo da Silva e Diego Torres, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades do povo e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui, senhoras e senhores, na Rádio Cultura de Curitiba. A Rádio Cultura é a Rádio AM 930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Então pega lá, Facebook, YouTube, Facebook e todas as outras que são também vistas por aí. Curta, compartilhe, chame seu amigo, chame suas amigas.
O que você quer?
Começamos o Vamos à Luta nessa sexta-feira nublada aqui na capital madrasta com um clássico da música popular brasileira, Falador Passa Mal. Essa aqui é uma composição, presta bem atenção, olha pra minha cara, pessoal. Composição de Jorge Benjor, exatamente, que aqui ouvimos na consagrada gravação de quem quer ir, produção? Originais do Samba, muito bem, sensacional. Lançado em 1973 no álbum É Preciso Cantar. Mais um pouco, vamos escutar mais um pouco, só mais um pouco, André.
Alô, é pra você se mangar. Se você saiu por aí e não conseguiu arranjar alguém, deixe que alguém saia por aí e consiga arranjar você, porque
antes de apresentar o nosso convidado de hoje, programa super especial nesse 27 de agosto de 2021, tempo esse que está correndo agora e nunca mais vai voltar, senhoras e senhores, o Vamos à Luta presta sua solidariedade, agora o papo é sério, aos povos indígenas de todo o Brasil e especialmente, olha para cá, aos mais de 6 mil índios que estão em Brasília no acampamento Luta pela Vida em protesto ao chamado Marco Temporal, um escárnio construído por ruralistas e representantes do agronegócio que querem determinar o ano de 1988, que foi o ano da Constituição do Cidadã, como referência para a demarcação de terras, legalizando o roubo das terras alheias. Então é o seguinte, meu irmão, o que os caras querem fazer é na mão grande, é levar a terra dos povos originários, notoriamente da União e destes povos originários. Então, enquanto o fogo arde em Brasília, o noticiário, esse desses mais vinculantes, esse aí da Plim Plim e de tudo mais, não dá mínima para as manifestações da resistência que tensionam e que provocam, mais uma vez, a prorrogação do julgamento do STF, agora remarcado para o dia 1º de setembro. É assim que a pauta é construída. Isso que é o mais importante. Manda na política e manda na pauta. E é assim que os caras constroem a pauta deles, minha gente. É assim que assuntos importantes de lutas legítimas vão sendo varridas por debaixo do tapete do jogo dos poderosos. E sobre essa relação perniciosa que envolve esse seguinte tripé: mídia, judiciário e poder, Vamos à Luta de hoje traz esse convidado, um dos brasileiros que mais tem o que dizer a respeito desse tema. Esse senhor é catarinense, bancário, ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores do Paraná e ex-diretor de marketing do Banco do Brasil no primeiro governo do maior brasileiro vivo, Luiz Inácio Lula da Silva. O nome dele é Henrique Pizzolatto, senhor esse que foi acusado em 2005 de envolvimento no que eles chamaram de mensalão, que foi tudo um engodo, raça. Alcunha criada por um tal Roberto Jefferson, que hoje está preso, e para dar essa denúncia que ele mesmo delatou, condenado a 12 anos e 7 meses de prisão, mais o pagamento de 530 dias de multa, Pizzolatto foi o último petista a sair do regime fechado após indulto presidencial concedido em 2017, e que, apesar de estar em liberdade, a sua pena pecuniária, essa das multas, pessoal, continua ultrapassando mais de 2 milhões de reais. Vou repetir: 2 milhões de reais que Pizzolatto paga mensalmente, com 20% da sua aposentadoria, que não chega nem a cobrir os juros mensais. Senhoras e senhores, para conhecer essa história, que não vai passar na grande mídia, que não vai passar na tua televisão, assim como a revolução não vai ser um chá com torradas, meus queridos, o Vamos à Luta de hoje tem o prazer de estender o tapete vermelho para você, Henrique Pizzolatto, companheiro de luta. Boa tarde, companheiro, seja bem-vindo ao Vamos à Luta. Você me ouve, Henrique?
Boa tarde, Magal. Boa tarde aos ouvintes. Boa noite, se alguém nos assistirá remotamente. Bom dia. Então, uma alegria e um prazer muito grande estar contigo. E eu não poderia me furtar, antes de iniciarmos a nossa conversa, a mandar meu abraço solidário de pesar aos familiares de mais de 572 mil vítimas. Os números já são dispersos, já, alguns falam que passa disso, desse desgoverno que está, já levou o Brasil para o buraco e está levando o Brasil à morte a cada dia mais. Estou à sua disposição e à disposição dos ouvintes para falarmos tudo o que for do interesse.
Henrique, é um prazer imensurável recebê-lo aqui, ainda mais que esse programa, ele tem esse propósito de colocar a voz das minorias, das liberdades, do direito do povo, essas que foram e estão sendo constantemente exterminadas dentro desse Brasil tão papagaio que eles estão contando por aí, e com uma ajuda de muitos poderes, inclusive do poder militar, que vai ter que responder por todos esses atos, porque infelizmente a história é, ela é, qual é a palavra, seria, ela é implacável. Eu acho que a história, assim como a natureza, é implacável. Mas antes de começar esse papo, Henrique, eu vou pedir licença só um minutinho para o nosso convidado, para também lançar aqui hoje, a gente já tem aqui, o pessoal do Vamos à Luta já está acompanhando, que a gente tem o sorteio de livros aqui do Vamos à Luta. Não adianta só assistir os programas, não adianta só assistir a gente, só dar uma olhada. Se você também não se interessar pela luta e não dar uma enriquecida legal no seu cabedel aí de conhecimento em tudo isso, nós somos eternos aprendizes. Então hoje, pessoal, quem brindar aqui, quem fazer seu comentário no Facebook, botando o nome bonitinho ali, ou ligando aqui no 3015-1800, vai ganhar um livro sensacional, hein? 41-3015-1800, vai ganhar um livro sensacional chamado Ninguém é Inocente em São Paulo, do escritor Ferrez. Esse cara é um baita cara, esse livro é espetacular, já tive contato com ele. Para participar, super fácil, então basta você colocar ali seus comentários, seu nome completo, na transmissão da Facebook, da Rádio Cultura, ou nas demais que estão sendo compartilhadas por ali, ou liga no 41-3015-1800, deixa seu nome completo, e ao final do programa a gente vai fazer um sorteio. Quem ganhar, sempre lembrando, deve retirar o livro aonde, Magal? Aonde que tira o livro? Pega o livro lá no Nina Comida com Arte, que hoje eu vim aqui, ó, até fantasiadinha de Nina, com,
Por quê? Porque o Nina Comendo com Arte é um restaurante progressista e que fica nas barbas da falecida Lava Jato, ali na Marechal Deodoro, 847A. Muito pertinho, entra Tibagia, Conselheiro Laurindo, não tem erro, coração nevrálgico do Capital Madrasta, não tem erro de vocês assistirem, de vocês acharem, melhor dizendo. E essa promoção é uma iniciativa do programa Vamos à Luta, da produção do programa Vamos à Luta, e com o apoio da Cotter Editorial. Salve, um beijo no seu coração, você é um cara maravilhoso. Mas vamos lá, Henrique Pizzolatto, é um prazer recebê-lo aqui. A gente já começou a falar aí sobre, já fez esse prelúdio todo, escolhemos até uma canção para que pudesse assim dar uma temperada nessa história toda, mas eu gostaria que você pudesse, se gentilmente puder fazer isso pra gente, contasse pros nossos ouvintes, pros nossos espectadores, aquilo que a mídia não contou sobre as denúncias contra você. A gente quer especialmente sobre a condução toda dentro do processo no STF. Se você tiver vontade para contar, pode começar, porque a latinha é sua e os ouvidos são todos nossos. Fica à vontade, Henrique Pizzolatto, no Vamos à Luta, de 27 de agosto de 2021.
Então vamos lá, Magal. E aos ouvintes. Bora. É claro que a gente precisaria de alguns programas para contar toda essa grande mentira, esse mentirão que enrolou o Brasil e levou o Brasil para o buraco, a situação que nós estamos hoje.
Exatamente.
O que foi que aconteceu? Eu vou dar umas passadas meio que geral, e aí você me pergunta.
Isso,
eu
vou te interromper.
E a gente vai.
Batendo uma bola aqui.
Contando um caos, puxando outro caos, como dizem no Rio Grande do Sul.
Ótimo.
Aliás, você comentava o nome de ruas, e isso me traz toda uma nostalgia dos tempos de luta, uhum, né, do Paraná, onde eu morei muitos anos, militei no movimento sindical, fui presidente da CUT, fui candidato a governador, uhum, do Paraná. Então, é algo imemorável, que a gente nunca vai esquecer. O que aconteceu? Vamos fazer um corte temporal para não ir lá muito para trás, porque a história no Brasil, ela parece que se repete de tempo em tempo. Veja bem, agora a gente completou há dois dias, três, né, o suicídio do Getúlio,
uhum,
e é impressionante como a cada mais ou menos 30 anos os brasileiros caem no conto do vigário. Se monta uma grande farsa, uma grande mentira. Uhum. O Getúlio conseguiu impedir, na época, tirando a própria vida.
Uhum.
Mas um tempo depois, veio o Jânio Quadros, com a vassourinha dele. E na época do Getúlio, eles diziam que a corrupção era o grande problema do Brasil, que tinha que resolver o pântano que passava por debaixo do catete. Depois o Jango é tirado em cima com o golpe de 64, no mesmo discurso. Aí, 29 anos praticamente depois da renúncia do Jânio Quadros, vem o Collor com a história dos Marajás. E 29 anos depois vem o inominável mito. O discurso é sempre o mesmo. O que é que acontece? A burguesia internacional, eu não gosto de usar esses termos que não são muito definidos.
Uhum.
Quem são eles? É os saqueadores que estão vendendo e roubando o Brasil desde a época das capitanias hereditárias.
Uhum.
Desde o Cabral. Eles vieram aqui para roubar pau-brasil, depois para roubar ouro, cana-de-açúcar, café, minérios, e continuam roubando agora madeira, florestas, saúde do povo, vendendo tudo. E é claro que, como isso daqui é só um território para eles roubar, eles têm os pés aqui, mas a cabeça sempre em Paris, Miami. Por quê? Porque a visão deles é de que o Brasil é o quintal aonde eles vão se completar. E o povo que se lasca. Eles odeiam povo brasileiro.
Perfeito.
A ponto que foram anos e anos, são os escravagistas que ainda continuam no poder. Aí imagina, depois de 4 tentativas, 3, na quarta tentativa, o Lula ganha a eleição. Com o carisma do Lula, com o apoio popular que o Lula tinha e com o programa de governo da Frente Brasil Popular. Um programa que queria dividir o orçamento do Estado também com uma parte das pessoas que nunca fizeram parte disso, que nunca tiveram nada. Que a gente pode traduzir depois, esmiuçar, em programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, todos esses programas, um pouco mais para aposentadoria, aposentadoria de empregada doméstica, era dividir um pouco do dinheiro público que é pago por todo cidadão com quem até então só pagava e nunca recebia nada. E esses saqueadores, esses ladrões, eles sempre quiseram um orçamento só para eles. Então todo mundo pagava e 5, 10% ficava com o dinheiro. E aí, Magal, o que foi que aconteceu? Eles perceberam que no voto direto, num sistema de eleição democrática, tinha acabado para eles. Eles não ganhariam mais nenhuma eleição. Eles sabiam disso. Por isso que eu disse, de 20 em 29 anos, de 30 em 30 anos, eles dão um golpe. É aquele time, perna de pau, que sabe que vai perder o campeonato, e aí ele não quer mais entrar em campo. Uhum. E o que é que ele faz? Ele contrata juiz ladrão, ele põe fogo nas arquibancadas, ele rouba a bola, ele faz a arruaça que tiver, joga lata de cerveja para dentro do campo,
joga
faz
gato,
tudo.
Joga bicho.
Por quê? Porque ele sabe que vai perder o campeonato. Muitas vezes apaga a luz. E foi isso que eles fizeram no Brasil. Quando eles perceberam que o Lula ia governar para os pobres, aí, como se diz na Itália, a paura bateu. Uhum. E eles voltaram a usar essa mesma tática que eles já tinham usado e tinha dado certo. Então eles repetem isso. E para fazer isso, o que é que eles fizeram? Eles juntaram o que você falou antes, a imprensa, a mídia corporativa, nojenta, empresarial, Vendilhão, da Globo, todas as jornalões aí, que sempre foram cúmplices deles. Esses fazem o corneteiro do Pancho Villa, né? Fazem a propaganda, fazem os julgamentos e todo dia ficam mentindo, como Hitler fazia, como Mussolini fazia, como Franco fazia, como Salazar fez em Portugal. Todos os mau caráter, todos os fascistas do mundo fazem. E acerto com o judiciário para que o judiciário depois legitime, carimbe o que eles fazem. Então eles trazem para o bloco deles, de cúmplice, o judiciário. E quem é que está por trás disso? Quem é que paga isso? Os gringos, os Yankees, uhum, que armam toda a trama.
Malditos Yankees.
E depois vem aqui saquear o resto. E cobram a conta altíssima. Olha, a gente podia ficar horas citando, mas só para vocês terem exemplo, quando o Temer entra, depois que eles conseguem, porque eles não conseguem no primeiro momento, eles só dão uma desbastada, e aí enfraquece o governo Lula, que tem que compor uma parte dele, mas depois eles continuam com Aécio, com Cunha, impeachment a Dilma. Aí o Temer dá uma isenção fiscal para as grandes petroleiras do Brasil, além de entregar o pré-sal. Ele dá uma isenção fiscal de 32 anos, meu amigo. Nossa. Isso é mais que duas vezes o Guedes disse que iria economizar com a reforma da Previdência.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.